noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 173º Cafeteria Drops! De vez, não esquece de clicar no botão pra seguir o assinado podcast pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Passa a palavra adiante, mostra o podcast pra um amigo assim, a gente chega em mais ouvidinhos por aí. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. É só você clicar e ir pra onde você quiser. E agora sim, Zorro, estamos nós aqui novamente. Deixa eu mexer aqui de mexer na sua câmera ali. Hoje eu não peguei a galera, hein? Hoje eu falei seu nome, pessoal. Aí, será que o Vitor também tá? Não falei. Aí, ó. Nem parece que a gente tá gravando. Pô, é muito cansativo gravar dois seguidos, né, cara? É muito. Cara, você, antigamente, Zo, a gente pegava o domingo e gravava o Drops e o Cast, um na sequência do outro.
Nossa.
Teve dia que a gente gravou um Drops de 2 horas e um Cast de 3 horas. No mesmo dia, assim, ó. Foi...
Caraca.
Nossa
Mas senhora. Nada vai bater aquele que a gente fez 6 horas
não,
lá
não vai,
dos jogos.
Imagina nossa, se com aquele ali a gente tivesse feito drops antes também.
Sim, nossa.
Nossa, a gente tinha saído quebrado daqui, tá ligado? Isso que aquele lá a gente gravava em nono lugar de todo mundo. Aí pausava, vamos descansar agora, pega uma água, pega um bagulho. Foi pausadamente aquele cast lá aí. Foi bem assim. Mas bom, Zô, como é que você tá, mano?
Tô de ressaca ainda.
Caraca, cara, durou bastante essa ressaca, hein? Meu Deus do céu,
caraca.
Que loucura, cara, tá certo.
Tô de boa, Tô me recuperando aqui, tomando aguinha aqui.
Aí ó, sim, mais aí água sim. Inclusive eu acabei de matar tudo a minha aqui de novo. Tá boa. Muito quente, tá muito quente, tá doido.
Tirando isso, tô suave.
Que bom. E tu? Eu também tô quase igual semana passada, tá ligado?
Mesmo sentimento, né?
Mesmo sentimento, assim, calor pra cacete, cansado, nossa senhora, mas... Mas tamo aí, e bom, vamos conversar sobre joguinhos. Joguinhos, olha. E sim, o primeiro jogo de hoje, Zô, é um jogo que eu tô desesperado pra jogar esse jogo em co-op. Eu estou completamente apavorado, que é o Party Animals. Zô, eu tô de olho nesse jogo. Ele lançou, inclusive lançou, caraca, não peguei a data de lançamento, Zô. Olha que ótimo. Mas bom, lançou agora diretamente no Game Pass. E
ontem?
20 de setembro, acabei de ver, 20 de setembro de 2023, ou seja, ontem da data de gravação desse podcast, e lançou pra PC, Windows e também Xbox Series X e Series S, não tá escrito Xbox normal aqui, não sei se ele não lançou pro Xbox One também.
É, tá lá.
Tá lá?
Assim, não sei, não... Mas eu acho que tá assim pra instalar.
É? Agora apareceu aqui, ó, disponível pra Xbox One também, aqui ali nas plataformas não tinham atualizado. E, bom, desenvolvido pela Recreate Games e tem um preço na Steam, o valor cheio dele R$64,95 e no Xbox tá diretamente na Game Pass, só que se você estiver ouvindo esse podcast muito tempo depois ele pode ter saído, ou se você quiser comprar o jogo, ele custa R$64,95 também, mesmo valor da Steam, isso valor cheio, tá? E cara, Zô, eu tô de olho nesse jogo há anos, eu joguei a beta, eu joguei a demo desse jogo, e isso foi engraçado, eu joguei a demo, eu já fazia live... Eu joguei a demo desse jogo no último dia que essa demo ia estar disponível, sem saber. A demo ia sair do ar 2 horas da tarde. Eu abri live 2 horas da tarde, só que eu já tava com o jogo aberto. Tá ligado?
Nossa, deu sorte, hein?
E aí o jogo não fechava automaticamente. Só que, tipo assim, se eu saísse do jogo, eu não conseguia abrir mais, porque a demo sumia da Steam. Só que eu tava com o jogo aberto. Então eu falei, comecei a jogar na live. Eu joguei das 2 às 5. sem parar, tipo assim, esperando o Vitor chegar do trampo pra jogar com ele. Aí eu falei assim, ah, mano, vou jogar outra coisa, que já tô 3 horas nesse jogo. Quando o Vitor chegar, eu peço pra ele baixar, porque dava pra jogar co-op na demo também, né, a beta. Sim. Aí eu peço pra ele baixar, fechei o jogo. Quando o Vitor chegou, cadê o jogo? A beta tinha saído do ar. No horário que eu abri live, eu só não fui quicado, porque era, você tinha que sair da beta pra, pro jogo fechar, pro jogo sair.
Mas tem gente que deixou o jogo aberto até hoje. Aqueles malucos que deixam isso, fazem isso.
Não, e o pior é que, tipo assim, e o jogo já parecia completo naquela época. Tinha a fase da floresta, a fase do avião e a fase do submarino, se eu não me engano.
Tinha na da fábrica também. Aquela da fábrica que tinha que fazer umas paradinhas lá.
Nossa, é verdade, tinha essa também. Pô, essa eu joguei
era
menos.
Tipo um golpezinho, né, que você Sim. pegava um negócio e botava no lugar lá.
Verdade, verdade. Tinha essas 4 fases. E assim, eu joguei muito, eu gostava muito da Submarino, puta merda. E assim, o jogo parecia pronto já. Falei, caramba, é só criar umas fases novas, o jogo tá aqui. Que é o Party Animals, pra quem não conhece, é basicamente um Gang Beasts, só que bom, Sim. né? Tô brincando.
Não, eu vou ser sincero, é muito melhor, velho.
Nossa, é muito melhor,
não,
cara.
Não tem comparação.
Cara, o Gang Beasts, tipo assim, depois que eu joguei Party Animals, eu não consigo voltar pra Gang Beasts.
Eu também não.
Ele
eu nunca
estragou.
Tinha jogado Gang Beasts. Uhum. Quando eu fui jogar, eu achei uma merda. Eu falei, nossa,
é muito, tipo assim, eu entendo que faz parte do meme você não conseguir controlar direito, mas o Gang Beasts você simplesmente não tem quase nenhuma. Não tem noção nenhuma do que você tá fazendo.
É.
Os caras que conseguem controlar perfeitamente o Gang Beasts, eles têm que voltar pro planeta de onde eles nasceram. Porque eles não são da Terra, não é possível. E cara, aqui é tipo um Gang Beasts, só que melhor controlável, e são animais fofinhos. Né, que você controla Sim. eles ali. Só que, tipo assim, demorou muito pra esse jogo lançar, cara. Já tem uns 2 anos que eu joguei a beta dessa porra. E eu ficava falando pro Vitor, eu falei, mano, por que não lança essa porra, mano? Já tava pronto.
Eu nem fazia live ainda, foi bem mais. Foi o quê? 2018?
Não sei,
tem um tempão, pô.
Eu acho que foi 2020.
Eu sei que eu não fazia live na época. Eu sei que um amigo meu me falou, eu falei assim, tô joguinho lá, mó legal e tal. Vamos jogar. A gente jogou, tipo, a gente jogou 3 dias direto. Ele tava maluco no jogo.
Porra,
ele começou a chamar os amigos dele, assim, e a gente começou a jogar com a galera.
Nossa, eu fiquei maluco.
Aí o jogo acabou e ficou lá parado. Então, né?
Exato. E assim, eu tô doido esperando esse jogo. O Vitor sabe o quanto eu sou apaixonado por esse jogo. Eu sou toda hora falando, cara, não vai lançar. Esse é um jogo que, tipo assim, por causa do Game Pass, né, obviamente eu não vou comprá-lo. Né? Mas assim, é o jogo que eu tava, tipo assim, era um jogo que eu falava, mano, quanto que é o valor que eu já vou deixar separado o dinheiro desse jogo. Sabe, porque eu quero muito jogá-lo. E assim, obrigado Microsoft por ter colocado direto lá. E assim, eu falei, pô, vou começar a jogar. E sabe o pior, o que é engraçado? Eu tô há tanto tempo sem jogar esse tipo de jogo, né, com esses bonecos assim, que a primeira vez que eu fui jogá-lo, eu falei, caramba, mano, tá diferente assim pra controlar o boneco, hein. Tô gostando não, tá meio difícil. Só que não, é só pra você pegar a manha mesmo. Entendeu? Você entendeu mais ou menos como é que funciona? Você fala, beleza, é isso, eu entendi. Porque ele, de fato,
é meio estranho no começo, né?
Ele tem um certo delayzinho do golpe. Cara, que você vai fazendo assim, até você pegar a manha do tipo assim, do time no golpe. Porque ele é um jogo que. E eu entendi porque eles demoraram tanto pra lançar. Mano, eu joguei, sem brincadeira, eu já devo ter jogado umas 3 horas e pouco, quase 4 horas do jogo. Eu não joguei todos os mapas ainda. Sabe?
Caraca.
Pra você ter. É muita coisa nova, mano. Muito. E tipo assim, modos de jogo novo, não é só porradaria mais. Sabe, porque a grande maioria deles lá, no avião, pelo menos no submarino, na selva, é porradaria. Sim. E depois você arremessa o cara que você nocauteou pra fora do ringue. Aí você ganha. Agora, tipo assim, tem futebol americano, tem futebol, tem hóquei no gelo. Tá ligado? Tem muita coisa. Pô, de futebol americano é muito divertido, mano. Meu Deus do céu, que emoção, que adrenalina que dava, velho. Tem um agora que tem
Eu vi o seu clipe ali que mandaram.
É porque...
Maravilhoso.
Eu peguei o cara, não largava, e ele não conseguia se soltar. O Tony falou assim, o Wallace com certeza fez uma criança chorar hoje, tá ligado? Porque o clipe... sem brincadeira, eu fiquei uns 2 minutos agarrado, assim, falou, você não vai sair, e a pessoa não conseguia se largar, velho.
E na rodada, ele tava com um cara ainda
aquilo
na mão.
Aquilo foi mó triste, cara, aquilo foi triste. Mas assim, ele também ficava me enchendo o saco, tá ligado? Foi olho por olho ali, tirei um personagem do jogo ali. Como eu ri daquilo, cara. E assim, o problema, Zoa, que é o seguinte, né, todas as partidas que eu fui, nenhuma era eu contra todos, sabe? É no mínimo você tá com uma dupla. Tem jogos que são equipes, 4x4, e tem jogos que são 4 duplas, tá ligado? Totalizando ali, 8 pessoas jogando. E o problema é que, tipo assim, tem friendly fire no jogo. Sabe? Você pode, sem querer, às vezes você vai tentar ajudar seu amigo, sem querer você bate nele e nocauteia ele. Só que eu tô caindo, eu não sei se é porque o estilo do jogo atrai muita criança, eu tô caindo com duplas que simplesmente não entendem quem dupla o jogo.
Ah, isso é bater em todo mundo.
E aí eles começam, às vezes eles marcam eu e querem bater em mim. Eu falo tipo assim, pô, acertou uma vez sem querer, beleza, às vezes foi sem querer. Mas a pessoa me marca e começa a ir atrás de mim. Eu falo, mano, você não entendeu o jogo, porra? Se você me matar, ou eu ter que te atacar e te matar, a gente vai perder metade da chance de ganhar essa porra.
Ele mostra uma setinha na dupla, assim, que
é por cor, é por cor.
Tá ligado? Será tipo que assim, ele viu assim, pô, a mesma cor que eu, vou bater nele então?
Eu não sei se é isso, eu não sei se é isso. Mas, tipo assim, acontece direto. Hoje eu passei raiva. Hoje eu joguei. Cara, o cara do meu time tava me marcando. E o pior é que era um cara com skin. Aí eu fiquei, porra, não é possível. Que normalmente a gente brinca, né? Tem skin, sabe jogar bem. Tá ligado?
Só que não, né? Esse tipo de jogo de criança compra aí, o pai compra pra criança e fala, é isso aí, joga aí. Vai se divertir.
Então, hoje eu fiz uma promessa. Eu falei, eu não abro mais esse jogo se eu não tiver uma party. Tá ligado? Eu não abro esse jogo sozinho mais, cara, porque dá uma
raiva. Eu ia jogar com você. Eu entrei naquela hora na que eu entrei na live, era pra jogar com você, que eu achei que você tava jogando ainda.
Eu joguei, hoje eu comecei num jogo, foi Street Fighter, depois eu fui pra esse jogo, aí depois eu fui pro último jogo lá, que eu vou falar já.
Demorei um pouquinho, tava jogando outro jogo lá, eu me entreti lá, falei, não, vou largar e vou lá jogar. Aí quando você já não tava mais no jogo.
Pô, eu fiquei quase uma hora jogando Party Animals lá, acho que uns 40 minutos assim, hoje no caso, né, contando tudo, eu fiquei umas 4 horas, eu acho, jogando. E agora ele também tem, tipo assim, um passe de temporada que nem Fall Guys, só que não é pago. Olha só que milagre. Por enquanto, né? Deve ser por enquanto.
Por enquanto.
E, tipo assim, nesse passe de temporada você consegue skins também. E tem um lance que você compra ovos, e esses ovos é um gacha do jogo. Você pode comprar com o dinheiro do jogo real também, você pode tentar juntar no jogo. E cada ovo vem também uma skin. Tem lá, eles mostram, tipo, tem skin comum, incomum, rara, super rara e lendária. Eles mostram tipos de skin lá. E a skin pode ser um animal diferente ou o mesmo animal que você já tem, só que com roupa, sabe? Tem um lá que é um cachorro com uma armadura medieval, tá ligado? Tem um Shiba com roupa de samurai, tá ligado?
Pô, que da hora.
E tem skins que você consegue comprar com o dinheiro do jogo, assim, que você ganha muito fácil, assim, o dinheiro do jogo. Eu, inclusive, comprei... Pô, nem lembro. Eu comprei um lá, não lembro qual, mas eu comprei um lá
Pô, esse jogo tem que tomar cuidado com a Epic aí, hein?
É isso que eu falei na live.
Né? Eu falei assim, nossa, que fábrica de skins, hein? Isso.
O Mika chegou e falou na live assim, caraca, o win pro jogo, passe não é pago. Eu falei, até a Epic comprar. Deixa a Epic comprar.
Já era.
Mas assim,
pô, é triste que eu vi que o Fall Guys agora só vive de bot, é muito bot no Fall Guys.
É muito bot. É que nem Fortnite, né? Fortnite também tá recheado de bot.
Não, se bem que Fortnite ainda mantém vivo pouco, assim. É. Tem bastante gente. Mas o Fall Guys tá muito bot, tipo, quase ninguém entrando. Os caras mataram com a de skin, velho. Uhum.
É isso, infelizmente. E esse jogo, cara, pode fazer... O problema dele é que ele lembra um pouco o Fall Guys nessa questão antiga, né? Porque antigamente você ele só não tem isso, porque no Fall Guys, quando você ganhava a coroa, né? E você comprava os melhores itens com essas coroas, ou seja, só os melhores jogadores tinham itens bons. Aqui, e no Fall Guys também tinha como você comprar dinheiro do jogo, mas normalmente era pra umas skins meio bosta. Esse jogo não, tem muita skin boa que você tem que comprar. Você pode até juntar com o jogo, mas é mais demorado. E você compra com dinheiro real, é muito caro. Eu achei extremamente caro, assim, a cotação do jogo lá. É, não sei o que, Bucks também, tá ligado? Que nem Fortnite lá, V-Bucks. Bucks é que é a gíria, né, pra dinheiro.
Sim.
Mas o Zou tá muito engraçado, cara. E, pô, eu fui jogar... Eu era bom na fase do avião. Nossa, eu fui dar um soco no cara, eu caía sozinho. Eu ia dar um soco no cara... Eu faço isso desde aquela hora. Você corre, tem como correr e dar um socão, né? Aí eu corria... Aí eu sempre que eu corria, eu... Power Punch! E eu caía lá embaixo, tá ligado? Eu teve uma hora que começou, eu caí, tá ligado? Foi assim, eu fiquei... Não é possível, mano. Não é possível,
tem a arminha de gelo ainda, que eu lembro que a arminha de gelo você pegava e saía atirando igual
um louco. Nossa, assim. Ela no avião é um apelão do caralho, porque o avião tá em movimento, né? Então esses caras caem. Tem a arma de gelo que você pode pegar no chão, tem um pirulito gigante, tem uma bombastão, tem nunchaku. O nunchaku você vira maluco. Você começa a bater, você sai nocauteando todo mundo.
Nunchaku você batia na sua cabeça, você desmaiava.
Isso, e era isso que é legal, você bate, você desmaia. Aí quanto mais bate, mais tempo desmaiado você fica. E tem como você de fato matar a pessoa. Se você desmaiar depois de um tempo, ela simplesmente morre. O animal morre. Mas o engraçado é você matar.
Profinho, né, o negócio.
Eles são muito bons. E tem como você enfiar a porrada no bicho e ele desmaia, né? E tem como você pegar ela, levantar e arremessar pra fora do ringue, assim, tá? Esse é um jogo, até brinquei na live, esse é um jogo pra. Que, tipo assim, que, pra toxic player. Porque esse jogo é muito pra tipo, você zoar os outros. Porque ele é pra dar porrada. O Fall Guys tem um lance de você agarrar e empurrar, mas aqui é porrada. Você enfia o soco voadora, porque tem um botão de chute, tem um botão de pulo, tem um botão de cabeçada e um botão de soco. Tem como, se você apertar o de pular e o de chutar, ele dá uma puta voadora que o boneco vai pra frente. Essa voadora é muito apelona, mano. Você desmaia as pessoas muito fácil, tá ligado?
Pegar a cabeça ali é GG.
Nossa, e o jogo tipo, de futebol mesmo, que você dá um socão assim na bola pra tentar acertar algum pulo. É tipo Rocket League, só que com os animaizinhos ali. Puta, é muito engraçado, mano. É muito. Nossa, cara, que jogo. A Microsoft acertou em cheio de ter pego ele, né? Porque eu acho que eles fizeram um acordo. Tanto que eles estão anunciando essa parceria com a Microsoft há muito tempo. Sabe? Sim. Acho que por isso que, inclusive, o jogo lançou exclusivo nos consoles pra ela. Cara, foi muito esperto da Microsoft, porque o jogo é muito bom, mano. E eu quero muito testar os outros modos. E quem sabe semana que vem falar de novo. Sabe, com ter jogado contigo, quem sabe com o Victor aí também, que tá começando a dar uma melhorada, apesar de ter saído pra não vir gravar aqui. Mas, mano, cara, que jogo maravilhoso, cara. E eu vou te falar, Zou, eu gosto tanto desse jogo, que mesmo R$65 eu pagaria. Esse é o nível que... Eu não acho que ele vale tudo isso. Eu acho que ele poderia ser mais barato. Mas eu pagaria. Eu seria o imbecil que pagaria, porque eu gosto muito desse jogo, cara. Eu me divirto muito nesse jogo, velho. É muito engraçado. Porém, eu tenho percebido que, de fato, eu preciso de um parceiro ali, de uma call pra jogar.
É igual você falou, né? Tipo, o pessoal pode agarrar no C e acabar com o seu jogo.
Exato. Teve uma hora que eu tava tão puto que, tipo assim, o meu amigo me matou na última jogada. Eu falei, caraca, eu vou mirar nele agora, filha da puta. Só que eu não fiz, tá ligado? Eu não fiz porque eu, tipo, tentei salvar. E aí eu fui lá, fiz um ponto pra equipe, fui o último vivo. E aí depois ele me batendo. Eu falei, mano, puta, cara, você não entendeu, cara? Olha o nosso, a cor tá igual, velho. Somos do mesmo time, pelo amor de Deus. E é legal quando você morre, você fica, tem como ficar arremessando as coisas pra tentar zoar as outras pessoas. Aí você tem que esperar um tempinho que vai juntando moedas. 4 moedas você pode arremessar uma bomba, que ela vai ter um pavio ali. É um pavio que depois de tempo explode. Com 3 moedas você pode arremessar uma casca de banana, que o personagem escorrega. E com 2 moedas você arremessa um peixe, que se você acertar na cabeça, desmaia o cara, tá ligado? Então tem tudo isso. E essas moedas vão recarregando com o tempo, assim, tá ligado? Demora um tempinho assim pra carregar. Aí você meio que tem que falar: opa, tô com 4 moedas, posso jogar uma bomba ou posso jogar 2 peixes, aí qual compensa mais?
É interessante isso, que o pessoal que fica de fora assim não pode participar ainda.
Pode participar, fudendo os outros. Porque às vezes a sua dupla morreu, mas tipo, às vezes fica. Tá eu e você jogando. Eu morri, você tá lá ainda, contra o outro cara, eu posso tentar fuder esse outro cara. Só que às vezes eu posso te fuder também. Né, sem querer. Por exemplo, esses dias.
Esse jogo é pra fuder todo mundo.
Eu fui jogar, eu esqueci quem era a minha dupla. E eu não conseguia ver a cor, porque tava no menu do lado. Eu falei, caralho, quem que é minha dupla? Aí eu falei, eu acho que é o cachorro. Aí tinha um cachorro lá, eu acho que é ele. Eu joguei uma bomba, eu explodi o jacaré e a coruja. O jacaré era meu time. Eu mandei o jacaré pra cá do caralho. Eu falei, caralho, ainda bem que ele não percebe que fui eu, tá ligado? Que joguei a bomba, ele pode ter pensado que foi qualquer um. Então, graças a Deus. Se ele tiver vendo o cast, agora sabe que fui eu. Sem querer, eu te expulsei de lá, mas assim, depois eu tentei te ajudar. E a gente ganhou essa, inclusive, depois a gente conseguiu jogar bem lá em dupla.
Assim, menos mal.
Pô, mano, nossa, só que jogo maravilhoso, cara. Que divertido, velho, meu Deus. É o jogo que é pra... Ele é fofinho e violento na medida certa. Tá ligado?
É engraçado que os bichinhos são todos bobão, assim, todo troncho, assim,
escorrendo. E é tudo muito fofinho, mano. Eles são tipo assim, bichinhos de pelúcia que enfiam uma porrada no outro. Sabe?
Exato.
E por incrível que pareça, o jogo lançou tem um dia, já tem gente com a skin do nível 100.
Caraca.
Eu fiquei, não,
mano, cara, deve ser hack, né? Não, não é possível.
Não, meu Deus, eu fiquei, não tem como, cara. Essa pessoa ficou só jogando só isso a vida inteira, tipo, desde que lançou. Não tem como.
Não pode.
É porque eu fui ver as skins.
Será que não tem gente que tenha acesso antecipado, talvez?
Putz, pode ser, verdade. Aí foi upando antes, verdade.
Eu
não sei. O que eu queria testar, eu não testei, é que se tem como jogar, tipo assim, por exemplo, co-op local contra bot. Seria divertido também. Tá ligado? De jogar com os amigos, assim. Então, pô, recomendo pra caralho. E que quero voltar semana que vem aí contigo pra falar de novo de Party Animals. pra gente ter jogado o co-op e eu ter jogado todos os mapas, a gente falar um pouco mais de todos eles, porque tem uns mapas que mudam muito de um pro outro, assim, o jogo. Tem um lá que você tem um arcade, você tem que segurar ele, aí ele dá o tempo de você segurar, quando você segurar, você joga como se fosse um arcadezinho e tem que pegar as moedas, aí o time que pegar mais ganha. Só que daí os outros, só que tem dois arcades, os outros ficam tentando enfiar a porrada pra você sair do arcade. Tá ligado? Aí fica, porra, é muito da hora, mano, muito da hora, velho. Então, recomendo muito Party Animals, extremamente divertido, um puta acerto da Microsoft aí, maravilhoso, fica a recomendação. E, Zou, o outro jogo de hoje é um jogo velho, hein? Jogo velho, a gente falou de um do Xbox, vamos falar de um do PlayStation hoje aqui, um jogo antigo, porque eu ia jogar um outro jogo de terror nessa mesma pegada com a Gabi, em co-op, na live. Só que eu fiquei com saudade deste jogo específico e falei, caramba, né, as últimas vezes que eu joguei sozinho, né, já joguei algumas vezes e a Gabi, a primeira vez, ela assistiu jogar, né, e eu falei, pô, vou fazer o clássico co-op local de passar o controle, né, que é o jogo que eu tô falando, é Until Dawn, o jogo lançou aí, caraca, incrível, 2015, tem 8 anos que esse jogo lançou.
É, velho.
Meu Deus,
foi
cara.
Foi um dos primeiros ali, né, do Play 4, não foi?
Não, Play... É, não, sim, exclusivo, sim. Sim, foi um dos primeiros ali. E, inclusive, eu joguei no lançamento, cara. Eu lembro disso, falei, caralho, que loucura, né, velho? Eu tinha, ó, 10 anos de idade, que faz 8 anos, né? E eu tenho 18.
Sim.
Então, eu tinha...
Mas, pô... Com a febre, né, naquela época, assim.
Pô, e ele veio do nada, né? Ninguém... Eu não vi notícia dele de lugar nenhum, assim. Ele veio do nada.
Todo mundo começou a jogar e explodiu, assim.
Exato.
Virou uma febre.
Foi feito pela Supermassive Games e lançado pra PlayStation 4. Ele também pode ser jogado no PlayStation 5. É, inclusive, ele tem uma melhoria gráfica de... Roda 60 FPS no Play 5. No Play 4 ele é travado a 30. É até engraçado porque eu acho que algumas físicas do jogo eram travadas a 30 também. Então, de vez em quando, você tem um bagulho que buga. Às vezes você tá andando com a lanterna fica tipo... Tá ligado?
Agora isso.
É, por causa que ele tá a 60, aí o jogo às vezes tem algumas mecânicas, tem jogo que não lança 60 porque tem mecânicas travadas, né? E esse era um que talvez tenha algumas coisas, então, uma hora eu tava parado assim, era uma cena que o cara tava falando e era uma decisão que eu tinha que tomar. Aí a cortina lá atrás começou a ficar doida, eu falei, eita porra, que é isso, mano? É muito engraçado, mas tem isso. Mas assim, cara, a PlayStation já cansou de dar esse jogo. Tem, inclusive acho que tá no serviço de assinatura, mas quem quiser comprar a mídia digital, o valor cheio dele sem oferta custa R$99,50, assim, entra em oferta direto, tá? Nossa, direto. E a Sony já deu esse jogo pra caralho também. Eu tenho a mídia física e eu também tenho ele digital porque a Sony já me deu, tá ligado? Inclusive estou vendendo a minha mídia física.
É um que as mídias físicas acho que é bem baratinho.
É muito barato, muito barato. Esse aqui é tipo assim, no máximo que eu vou vender aí é R$40, tá ligado? É por aí, bem barato. E, cara, foi o primeiro jogo da Supermassive que eu já joguei, né? E cara, até hoje é o meu favorito, sabe? Eu acho ele extremamente divertido por algumas questões, sabe? Eu gosto da história, sabe? É aquele clichêzão de terror, que a maioria dos tipo de coisa de terror costuma ser clichê em alguns momentos. Tem muito clichê, mas é um clichê que funciona pra caralho comigo. Que é aquele grupo de adolescentes, né, que dá uma merda lá, duas jovens morrem no começo do jogo. Um ano se passa, elas têm que retornar pra lá porque o irmão dessas jovens quer reunir o grupo de novo. E começa a dar muita merda. E cara, as camadas do jogo que você fala, cara, tem um assassino. Eita, pô, mas também tem fantasma. Eita, pô, mas parece que tem um bicho. Eita, pô, e quem que é esse cara tacando fogo? Isso aqui, pô, as camadas. Tudo, né? É muito foda, mano. Me diverte demais. E é um jogo que, pô, mesmo eu sabendo tudo, depois de um tempo, que já tava um tempo sem jogar, continua divertido pra caralho. Sabe? E sim, uma das coisas que eu acho mais legais, infelizmente é uma coisa que é exclusiva do PlayStation, é o controle de movimento do joystick. Porque o fato daquilo tá ali te deixa apreensivo pra caralho. Porque os outros jogos deles é multiplataforma, então eles não podem colocar, né, nem todo videogame. No PC, por exemplo, não tem. No Xbox o controle também não tem controle de movimento. Então tem aquele lance de que às vezes tem que apertar o Quick Time Event. Às vezes é apertar um botão tipo Heavy Rain da vida. E às vezes do nada o jogo fala assim, não se mexa. Aí você tem que estar com o controle parado. E às vezes você tá numa posição ultra desconfortável e não se mexe. Você fica assim, ó. Parado ali, nossa, e se você se mexer, a pessoa pode morrer.
Já era.
Tá ligado? Porque eu sei, porque a minha primeira run eu só matei um personagem que foi porque eu me mexi. Eu tava assim desconfortável, eu acabei descendo um pouco e o personagem morreu na última cena do jogo. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu fiz tudo tão certo e eu matei. Não, aí depois eu joguei de novo com todo mundo vivo. Eu já fiz run que eu matei todo mundo. Eu já zerei esse jogo umas 6 vezes, sabe? Eu acho ele até hoje o mais divertido. E por incrível que pareça, eu fiquei assustado. Porque eu joguei no Play 5 e tal, tá em 60 FPS. Mas, cara, 8 anos, o jogo ainda é bonito pra caralho. É surreal como ele é bonito. Eu falei, não é possível, mano. Caralho, e é tipo assim, é todo em 3D. Pô, tem momentos do cenário, o jeito como eles colocam a câmera, Zô. Sabe, porque a câmera é fixa, você não controla direito ela. Você pode até dar uma puxadinha, mas você não controla. Então, às vezes você tá andando num cenário, eles colocam a câmera num ângulo que você fala, caralho, muito um filme de terror. Sabe, eles acertam muito esse filme. Esse filme não, esse jogo.
Esse filme é foda. Quase um filme, né?
É quase um filme.
Melhor que muito filme.
Melhor que muito filme de terror, mano. Nossa, nem se compara, assim. É porque, infelizmente, eu gosto muito do gênero de terror, mas o gênero terror, principalmente no cinema, ele é muito maltratado, né, mano? É muita coisa ruim, cara.
Qualquer coisa, né? Tipo, parece botar um susto ali, não sei o que lá, um negócio macabro aqui, acabou, é um filme de terror.
Isso me entristece assim, um pouco, porque é um gênero tão... Cara, quando eles fazem umas coisas boas, fica muito bom, mas... às vezes sai qualquer lixo. E em videogame, normalmente, tem muita coisa de terror que é muito boa. Né? Isso
sim,
que
no videogame parece que eles fazem mesmo pra poder ser bom, né?
É, exato.
Diferente do cinema.
Exato. E aqui é isso, pô, mano, tem cenas que são, assim, caraca... E é engraçado que esse jogo, pra época, era algo até raro, né? Ele é dublado, mas com uma dublagem daquele jeito, tá ligado?
Foi um dos primeiros ali que eles estavam voltando, né?
Exato.
Foi então, no finalzinho do The Last of Us que eles voltaram, né? Aquele dublar e tal.
E assim, tipo assim, tem momentos que ela é de boa. Ela é ok, aceitável. Mas tem momentos muito ruim, mano. Meu Deus, assim. Mas eu aceito numa boa porque esse game, ele simula um filme trecheira. Sabe? Aquele filme de slasher trashzão.
Sim.
E esses filmes não tem dublagem boa também, tá ligado? Então eu aceito numa boa. Tem uma hora que tem uma menina lá que ela... Cara, é incrível. Parabéns pra dubladora, porque ela... A personagem é insuportável. A Emily. E a dubladora faz uma voz tão insuportável quanto ela, que ela fala assim... Ai! Matt! Ai! Cadê o Mike? Nossa, é muito insuportável, velho. Meu Deus do céu. Tanto que é uma que eu sempre... Às vezes eu jogo, vou zoar, vou deixar ela morrer. Eu nunca deixo, porque eu sou meio bostinha assim, mas... A minha vontade é falar, você que se foda, filho, tá ligado?
Não, mas ela dá raiva mesmo, nossa.
Ela dá,
eu sei que... Você falou da dublagem aí. Sei que eu tava assistindo esse jogo, que eu não tinha, né? O Play 4 ainda não tem ainda, né?
Uh-huh.
Tive a oportunidade ainda. Aí fui assistir naquela época lá o jogo e teve uma cena lá que a mulher tava gritando de desespero. Tipo, ela tava morrendo lá, sei lá, praticamente.
Uhum.
Ou vendo alguém morrer. Minha mãe entrou no quarto e falou, que é isso aí? É cena de sexo? Eu falei, não, é um jogo
eu
de terror.
Eu acho que eu sei o que ela tá falando. Mulher
gritando de desespero.
Que é um grito meio, ai, ai. Eu tô ligado qual que é, Eu falei, cara, nem pra gritar direito essa mulher presta aqui.
Minha mãe entrou no quarto assim, que é isso aí? É sexo?
Pô, cara, e a história é muito interessante. E sabe o mais engraçado, Zou? Quando meio que, tipo assim, acontece um negócio lá, né? Que tem várias coisas que acontecem no jogo. Tem fantasma, como eu falei, assassino, tudo isso aí. Mas o inimigo central do jogo, isso foi a coisa mais engraçada. Eu falei, eu tava jogando com a Gabi, né? Eu tava jogando, tipo, eu jogando a Gabi assistindo quando lançou. Eu comentei com a Gabi, falei assim, eu acho que é tal coisa. E eu acertei, cara. Eu consegui acertar qual que era o principal inimigo. Eu falei, caralho, eu acertei. Ela falou, nossa, é aquilo que você falou mesmo. Eu falei, não é que é? Porque essa
é... Você falou que é só de meme?
Não, eu falei porque, tipo assim, eu falei, pode ser isso, porque é uma lenda que eu conheço, tá ligado? Há um tempo já. E não é uma lenda tão conhecida, mas eu conheço ela, tá ligado? Então eu meio que chutei que fosse ela e acertei. Eu falei, caralho, que foda, acertei mesmo. Isso me fez gostar ainda mais. E uma coisa muito foda no jogo, ele tipo assim, te dá muita coisa por explorar. Ele, além de ter colecionáveis, coletáveis, cara, as notas que você acha, que normalmente às vezes a gente caga pras notas, mano, são muito interessantes no jogo, cara. Dá uma profundidade pra o que tá acontecendo. Sabe, teve uma vez que eu fiz uma run tentando pegar tudo, que eu queria platinar esse jogo. Depois eu descobri que é chatinho de platinar, eu desisti. Aí eu fui pegando, tipo assim, todas as notas e fui lendo tudo, Zô. Lendo mesmo, pagando pra ler. Cara, tem coisa ali que, tipo assim, é tão... Você vai vendo os mineiros que estavam no sanatório e tal, os pacientes, e você acha um vídeo, você fala, caralho, os caras tá fazendo o que tá acontecendo aqui? É muito foda, mano, é muito foda.
É um negócio que a gente caga muito, né? Às vezes, nota, né? Tipo,
exato.
Fala, ah, nossa, nota.
Exato.
O jogo tá traduzido ainda, né? Tipo...
Isso. Tá, além já de estar em português, tá dublado, né?
Que é legal a gente caga pra não falar, não vou ler não, muito grande. Você já aquela abre aquela nota gigantesca, assim, deixa pra lá. Mas tem toda uma história, toda uma lore, né, nessas notas, que é muito importante.
Sim, exato. E, cara, ele é aquele típico filme-jogo, né? Jogo-filme, quer dizer, que você anda, quick time event e decisões, estilo Telltale da vida, só que aqui você tem um pouquinho mais de liberdade, pelo menos na hora de andar e coisa do tipo.
Sim.
E, mano, desse estilo é um dos meus favoritos, assim, até hoje. Joguei o Man of Medan, talvez eu rejogue pra trazer aqui de novo. Joguei o Little Hope também, que é daquela antologia deles, né? Eu tenho House of Ashes, mas nunca joguei. E o The Devil in Me, eu não tenho e nem nunca joguei. E tenho o mais recente deles, que é o The Quarry, que é um jogo caríssimo, de R$400, que eu não tenho coragem de pagar. Mas ele tá no serviço da Sony, então eu tô pretendendo jogá-lo aí pra... Porque falam que ele tem uma pegada meio Until Dawn, só que pior, né? A maioria da galera fala que o Until Dawn ainda é o melhor deles até hoje. Eu acredito, porque, pô... Eu acho que o pessoal ainda prefere Until Dawn até hoje também, porque veio do nada, ninguém tinha hype algum. Foi. Sabe? Chegou do nada tudo, né? E entregou tudo. É, exato. Você chegou e falou, mano, nem sei direito que jogo que é, tão falando bem, vou jogar. Caralho, que jogo divertido, mano. Que jogo legal. E aí agora todos os outros que eles vão fazer é ver na cabeça esses jogos, pô, será que vai ser foda, será que vai ser terrorizante? As escolhas e tal, então é difícil bater, né, o hype. Esse aqui não tinha hype algum, ele chegou e falou, hoje em dia é muito difícil acontecer, né, um jogo vindo nada, estourado desse jeito, assim. É muito mais indies, né, que fazem isso, e nem tanto esses jogos...
Tem que ser muito esse boca a boca ou até mesmo o YouTube, né, história em YouTube.
Exato, como foi o caso do Vampire Survivor, né, que estourou por causa disso.
Exato.
E Until Dawn é uma... Não sei, não posso dizer que ele é um AAA, eu acho que não. Mas, assim, um Double A ali, né? E explodiu, ninguém esperava nada e foi uma grata surpresa pra época. E continua muito bom, muito bom. Me impressionei com como ele continua bom. Então, recomendo pra caralho. Nossa, quem tem um PlayStation 4, pelo amor de Deus. Joguem isso. E ele é excelente.
Eu quero muito jogar ele ainda.
Pô, ele é muito bom. E ele é excelente, principalmente pra você colocar aquela pessoa que não sabe jogar muito bem ainda. Sabe, não tem muito controle de analógico ainda, não manja jogar tão bem. Mas, por exemplo, quando eu comecei a jogar videogame com a Gabi não tinha tanta noção de videogame. Hoje em dia ela joga quase qualquer coisa. Mas ela não tinha muita noção, então eu coloquei ela pra jogar jogo desse estilo. Da Telltale, que você meio que controla só o boneco. Você tem que ter ali um reflexo pro Quick Time Event. Mas, pô, não precisa ser tão mirar e atirar essas coisas. Eu acho que esse aqui é muito bom pra isso. Então, recomendo pra caralho, Until Dawn. Porra, mano, que jogo divertido, velho. E mesmo sabendo o final, né, sabendo a história não muda. Mas as escolhas mudam, né? O final básico mesmo, assim, não vai trocar. Mas você pode chegar com menos pessoas vivas. E eu acho muito legal de jogar de galera. Sabe, uma vez eu marquei com um amigo meu de vir em casa, de noite, assim, pra gente tirar uma onda, assim, sabe? Alguns amigos, pô, vamos comprar uma pipoca e jogando cada um sendo um boneco, tá ligado? E controlando esse boneco, assim, é bem legal. Acabou, né? Não rolou isso na época, porque a gente acabou desmarcando, infelizmente. Aí a vida adulta chegou e fudeu, tá ligado?
E dá pra zerar numa tacada só assim?
Tranquilo, tranquilo. O jogo é grande, tá? Não vou mentir. Ele pode dar aí umas, cara, não sei ao certo aqui, mas provavelmente aí umas 6, 8 horas, dependendo de como você jogar. Porque são 10 capítulos, sabe? Dependendo de como você jogar, se você for explorando bastante pra achar os totens, porque tem essa gimmick dos totens, que o totem branco é o totem de, tipo, orientação. Agora não lembro se é isso mesmo. O totem vermelho é o de perigo. E eles meio que te ajudam, tipo assim, tentar chegar naquela cena pra não se fuder. E o totem preto é da morte. Cara, então você tem que... Não, assim, pra mim, toda vez que eu pego o totem no começo, nunca me ajudou porra nenhuma. Cara, nunca consegui me guiar. Mostra uma cena e eu falo, mano, mas vai me ajudar do quê? Que cena é? De onde veio? Não sei. Nunca me ajudou com nada, mas é legal pra você pegar, porque o que eu achava legal dos totens era, tipo, caralho, que porra é essa que aconteceu aqui? Sabe, que ele te dá um leve...
Meio que um leve spoiler,
exato,
né?
Exato, um leve spoiler de, tipo, só o que pode acontecer. Você fala, caralho. Então,
tem
então,
uns ali que você olha e fala assim, eu não quero que aconteça
isso. Exato, exatamente. E tem uns que você nem vai ver, se você jogar uma vez só, por exemplo, tá ligado? Então, pô, muito divertido. Pô, ao todo eu tenho muitas horas, porque eu joguei muitas vezes. Eu acho que se eu for olhar no PlayStation, eu devo ter umas 50 e poucas horas. De tanto que eu já joguei e rejoguei ele algumas vezes, assim. Então, pô, é um jogo que vale muito a pena. Tá, então, divertido demais. Não recomendo no preço cheio, porque ele já é um jogo velho. Mesmo o preço cheio dele não sendo, né, um valor de um AAA, R$350, ele, pô, dá pra esperar a oferta. Esse tipo de jogo entra em oferta, pô. É muito rápido. Então, o próprio The Quarry dos caras era 400 conto, depois de um tempinho já tinha baixado pra 200 e pouco, assim, eles pô, abaixam, abaixa rápido esse tipo de jogo, porque é o tipo de jogo que é muito legal de jogar no lançamento pra não pegar spoiler, né?
É, o hype da galera.
Fugir de spoiler. Depois, assim, se você não liga tanto, você consegue fugir. No caso daqui do Until Dawn, você já fugiu. Tá? Você não sabe de nada dele até aqui, você já fugiu. Então,
então até hoje, né?
Exato. E, mano, é muito bom. E, assim, uma das coisas que me fazem amar esse jogo é o controle de movimento do PlayStation, que faz você ficar tenso. A gente conversou com o Victor antes de sair daqui, e ele falou, mano, eu ficava, a minha mão suava, que eu ficava tenso de não ter que me mexer. Porque muitas vezes você não pode se mexer porque o personagem também não pode. Então você se vê no personagem. Aí você fala, caralho.
Essa mecânica é da hora.
É, pô, é muito foda essa mecânica, cara. É muito legal. E, pô, muito divertido. Recomendo pra caralho. Until Dawn. E, pô, Zorro, eu tô ligado que você viu um anime, é isso mesmo? Você viu um anime?
Vou trazer um anime.
O que é normal, já que você anime, é um otaku, né, mano? Então é meio que já...
É esperado. Difícil, né? Otaku eu sei que traz anime todo dia.
Pô, inclusive queria falar aqui, ó. Anime. Queria falar aqui que é bom dizer que nós não somos otakus, então a gente pode falar muita merda, porque o nosso episódio de Jujutsu Kaisen, Zou, teve um rapazinho lá que ficou putaço com aquele episódio.
Sério?
Teve um cara que ficou boladíssimo, falou assim, eles erram o nome toda hora, ligado? O cara tava putaço lá no Spotify, lá ele ficou bem puto com a gente, falou assim...
Ele escreveu lá,
né? Ele escreveu, ele falou, pra quem é fã... É, você vai ficar puto, tá ligado? Quando eu fiquei, caralho.
Ah, mano, nome de boneco, não.
E eu fiquei assim, eu falei, cara,
todo o nome de todos os personagens do Naruto, mano. Você vem falar aqui do Naruto, tem nome e sobrenome dos personagens do Naruto, não vem mexer o saco, não.
Não, assim. E eu fiquei pensando assim, falei, cara, será que nós não falamos no começo que a gente é meio que, tipo, não é o público, tá ligado? Que a gente só quis gravar pra conversar com a gente achou.
Já, tem 30 anos nas costas, terrível.
Mas pô. Tá bom, cada um. Obrigado pelo engajamento, pelo menos, tá ligado?
É
bom que eu começo a avisar agora, gente, não somos fãs, vamos errar sim nome, vamos errar o nome dos bonecos, vamos falar os nomes errados, tudo, entendeu? Pô, às vezes você vai achar que nós não entendeu nada porque nós tá vindo com a nossa ótica de não otaku mesmo, é isso.
É tanto tempo que a gente também assiste anime, né, tipo assim, desde aquela época ali, ó.
Exato.
Tipo, é tanto nome na cabeça.
Nossa,
que,
não dá.
Pô, é nome japonês, pô, não é um nome comum.
Exato.
A gente não vai decorar
tudo. E outra, sabe? É nome de anime, nome de bagulho de filme, de ator, de jogo, de personagem de jogo, pelo amor de Deus, não dá, pô.
Não tem, não tanto tem que como. Eu abri aqui, você falou isso, foi até interessante, porque eu abri aqui do meu lado aqui, uma listinha de nomes.
Oi, no cast do Jujutsu Kaisen, eu acho que eu também tava, mesmo assim, nós errou o nome pra caralho.
Mas então, mas aqui, ó, o que que pega, assim, eu vou até falar o meu ponto, assim, porque eu não decorei tantos nomes, porque eu assisti em português o Jujutsu Kaisen.
Ah, verdade, eu também.
E a gente tem costume de lembrar, porque a gente lê o nome,
isso,
né, é mais fácil
verdade,
você decorar lendo.
Verdade, mano, caralho.
Então, foi o grande problema meu de não ter decorado o nome de quase ninguém, porque eu tava só escutando, não tava lendo.
Sim.
Que foi a mesma coisa desse aqui, eu, tipo, teve muito nome ali que eu buguei porque eu não tava lendo.
Sim.
Tanto que eu abri essa listinha aqui pra poder ver agora aqui. Mas tem isso também, né? Pô, a gente é velho,
cara. A gente é velho, pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Mas eu vou trazer um anime aí, né, finalmente.
Olha
um anime,
só, meu Deus.
E o mais impressionante, vou trazer um anime de robôs gigantes.
Caraca,
tá vendo?
Caraca.
Eu, fazer um anime de robôs gigantes.
Caralho.
E foi que eu assisti aí Gundam, eu não vou falar o nome todo, é Mobile Suit Gundam, o pessoal bota o nome todo, é só Gundam. Todo mundo
é,
sabe
Gundam,
que
é Gundam, exato, todo mundo sabe o que é, exato.
É Witch from Mercury, que foi um anime que, tipo, o porquê que eu assisti ele? Tipo, eu tava lá assistindo alguns vídeos lá do Caps Lock, aí, tipo, o Araújo foi lá e fez uma série inteira. Ele assistindo todos os episódios no YouTube.
Sabe o que é engraçado você falar agora, Zô? Eu tava tipo assim, eu falei, caramba, esse Gundam, eu já vi esse nome em algum lugar. E eu lembrei que eu vi o Caps Lock falando no Twitter sobre esse Gundam. Tá. Aí agora ele que você assistiu... falou, voltou a memória, eu falei, eu vi no Twitter ele comentando.
Ele assistiu todo em live, tipo, ele assistiu com a galera lá e tal. E aí, tipo, eu vi o primeiro episódio lá com ele e falei, pô, a hora, hein? Eu vi o primeiro o episódio zero lá, né, que é o epílogo. Falei, pô, interessante, hein? Assisti o primeiro lá e tal, o primeiro até mais ou menos, assim, se for olhar. Mas que começa ali dar esse engajamento, assim, né? Aí eu falei, não, vou parar aqui, vou aproveitar que eu tô agora com o Crunchyroll aí. E falei assim, não, vou assistir, né? Dublado também, dublagem excelente. Tô dublado muito bom.
Eles têm acertado muito em dublagem, né, mano?
Tem. E aqui acho que, sem zoeira, aqui se for olhar, acho que é um ou outro muito raro, assim, que a voz é meio ruim. De resto, é maravilhoso. Todos os personagens, assim, principal ali do no meio principal. Muito bom, velho. Muito bom. E foi, tá, bora ver, né? Aí eu assisti. Eu voltei pro episódio zero, assisti tudo do zero de novo. E, mano, o primeiro episódio, velho, é tipo assim. Você nunca mais vai escutar um parabéns pra você da mesma forma, né?
Cara, eu tô muito curioso com isso. Você falou isso pra mim, ó, tô muito curioso.
É de assim, se você for fraco, assim, é de escorrer a lágrima.
Nossa,
no primeiro episódio.
A Gabi vai chorar pra cacete, então, meu Deus.
Nossa, é. Não, é desse nível,
já
é
tô
real.
Até vendo, fudeu.
É desse nível. E é pesadíssimo o anime, parece que não. Essa cena, até então, também. É a cena mais pesada que apareceu até agora do anime. Deu um puta spoiler essa cena aí, mas tá bom. Mas é pesadíssimo e, tipo, começa com aparecendo o comecinho dela ali, que ela tá pequenininha. É a, deixa eu ver, até o nome é a Suleta, ela tá criancinha ali. Aí tem o pai, a mãe dela lá, eles vivem numa estação espacial. Ela nasceu ali, cresceu ali até os 4 anos dela, que ela tem no comecinho, tá sendo aniversário dela. Aí ela tá lá com a galera lá poder comemorar, e só que ela percebe que tem muita gente que dá muito mais atenção pro Gundam que tá lá do que pra ela. O pessoal ali tá todo fazendo esse Gundam. E a doutora lá, né, tem uma doutora que ela chama de vovó, ela, tipo, ela é focada nesse Gundam, mas ela quer fazer Gundams pra poder melhorar a saúde humana. Porque tem muitos humanos no espaço que eles estão perdendo, tipo, braço, perdendo perna por causa disso, sabe? Porque começa a afetar. E eles vivem em Mercúrio, né? Era perto de Mercúrio. Então, aí, tipo, era bem mais agravante, assim, as paradas. Até que chega um certo dia que o governo se intromete em tudo. Fala, vamos cancelar esse planejamento deles aqui, porque você tá fazendo... Porque o Gundam, o que, que é o Gundam? E, tipo assim, tem Mobile Suits, o Mobile Suits são os robôs, mas o Gundam é um robô específico, que você precisa ativar um negócio lá, e essa ativação meio que consome você. Você, tipo, linka com a máquina e a máquina vai tirando sua vida.
É mesmo? Eu nunca vi nada de Gundam. Nunca.
Sim, pelo menos esse aqui é. Eu não sei os outros, que eu também nunca tinha visto os outros. Mas pela explicação do Araújo lá, era... Ele, tipo, o anime explica também. Você não... Esse anime é bom, que você não precisa ver nada de Gundam poder entender
pô,
o que
isso
tá rolando
é bom,
ali.
Eu, quando você comentou, lembro que eu falei pra você que eu confundi com Evangelion. E Evangelion eu ouço muito falar, tipo, vê isso, depois aquilo, me confunde muito. Mas falam que também
tem,
é um puta
muito
bagulho
anime
também.
Assim.
É.
Tem um... Eu não lembro agora o nome, mas tem um anime lá que é mó complexo. O Fate mesmo, Fate Grand Order. Ele é todo complexo, tem que ver um, tem que ver o outro pra você entender, não sei o que lá e tal. Aí tem toda uma lista do pessoal que o pessoal fala assim, ah, assiste esse, pô, aí é meio chatão, sabe? Quando é meio que assim. Eu acho que talvez o Gundam tenha alguns Gundams que sejam assim, mas esse aqui em específico não, você não precisa ver nada, você vai entender tudo, é só você prestar atenção ali no que eles estão comentando e o que aparece na tela também, sabe? Aparece algum nome, algo do tipo, assim, você prestar atenção, você mata a charada já. E aí o governo vai lá cancelar, porque o Gundam você tem que usar isso e isso mata os pilotos, né? Dependendo do piloto. Tem uns pilotos que são bruxas, que são considerados bruxas, que eles não são afetados pelo Gundam. Eles são afetados, mas eles podem, tipo, usar o... É como se fosse uma marcha, assim, sabe? Tem o 2, o grau 2, o grau 3 e o grau 4. O 4, tipo, nenhum humano super, né? Aguenta, só bruxa. Já o 2, se o humano for, tipo, um piloto... Tipo, um cara um pouco mais foda que os outros, sabe? Ele,
sim.
Ele é mais especialista, ele consegue chegar até o 2 ali de boa. Agora o 3 ele já não passa, esse piloto especial. Pra chegar no 3 ou no 4 são mais bruxas mesmo.
Caralho.
Super-humanos, né? Que o pessoal fala que eles fazem os super-humanos só pra poder aguentar. Então é um robô que mata as pessoas. Tipo, acaba que com o tempo ele vai matando as pessoas.
Pô, isso é muito interessante, mano.
Sim, a lore dele é muito da hora. E é um projeto que, tipo, essa doutora tá tentando fazer pra fazer um Gundam que não mate as pessoas. Tipo, não interfira nisso. Ela tá lá produzindo e tal. O governo ficou puto, cancelou tudo. E como é que eles cancelam? Manda a gente pra lá. Os agentes vão lá e matam todo mundo. Então, assim, não é spoiler, que é o primeiro episódio, então não é tão spoiler.
Sim.
Aí os agentes fazem uma chacina. A menininha pega, tipo, ela entra dentro do Gundam junto com a mãe dela. E ela percebeu, tipo, a mãe dela percebeu que o Gundam é ativado com ela, esse Gundam, que tá lá na fábrica. A doutora fez pra ser uma ativação da menininha. E logo no primeiro episódio, a menininha vai lá e já controla o Gundam, tipo, mais ou menos, porque o Gundam é meio que... Ele se mexe sozinho, aquele Gundam, assim, tipo, ela aperta uns botões lá, tipo, aleatório, mas ela sai matando um povo lá. O Gundam, tipo, assim, é uma arma extremamente forte, sabe? Comparado com os Mobile Suit normal, o Gundam dá um pau, assim, tipo, ele mata uns 10, 20, se quiser, assim, tipo,
caralho, numa boa. Caralho, é muito poderoso.
Sim. Aí a mãe dela percebeu isso, que é ativado com ela, e tem toda essa cena, assim, que eu não vou falar agora, que já é o spoiler. Assistam o episódio zero aí pra entender. Mas aí, tipo, ela... Aí vem a parte adolescente, que eu falei assim, pô, parte adolescente deve ser chatão, né? Ela vai pro colégio, tem toda aquela parada adolescente e tal. Tipo assim, eu poderia ser chato, mas não, é interessante também. Até a parte adolescente é interessante.
Pô, é, normalmente é sempre o que pecam, né, nessa parte aí.
É, tipo, meio chatinho, bobinho, né? Tipo, qualquer as paradas bobinhas. Tem as paradas bobinhas porque a Suleta, ela é... Ela não chega a ser burra, assim, ela é... É ingênua, sabe? Uhum. Ela, tipo, meio que pura, assim, porque ela viveu no Mercúrio. É... Mercúrio, você percebe, assim, pela lore que o pessoal fala, Mercúrio, tipo, é meio, meio pobre, sabe? Tipo, uma área pobre, entendi, como se fosse uma roça, algo do tipo. A Terra também, a Terra, aconteceu umas paradas na Terra que a Terra também virou isso também. Então, quem é da Terra, Mercúrio, assim, o pessoal fica meio com preconceito, sabe? Com essas paradas. Mas aí ela vai pra esse colégio, que a mãe dela mandou ela pra esse colégio, ela entra lá, começa a conhecer o pessoal, e nisso ela encontra um cara lá que é um filho da puta lá no começo, que é o... Eu esqueci o nome dele agora, deixa eu ver aqui, ó. É o Gel. Tipo, ele é filho de uns caras ricaços, é a história toda sobre gente rica. Assim, pessoas extremamente bilionárias, sabe? Trilionárias. Então, assim, por isso que fica interessante, por causa disso. Você vê que gente rica tem muita gente filha da puta ali no meio.
Uhum.
Pra poder ganhar mais dinheiro, ganhar alguma coisa, um status lá e tal, os caras fazem muita merda. E ele é filho desse bilionário, tipo, e esse bilionário manda ele casar com a menina lá, que é a filha do chefão de tudo. O cara comanda tudo. E aí, tipo, quem ganhar num duelo, na escola fazem duelos de Mobile Suit, né? Quem ganhar os duelos lá, você casa com a menina. Então, assim, se qualquer um ganhar, você pode escolher o que você quer de termo, né? Você fala, ah, eu quero casar com ela. Aí você vai lá e ganha e casa com ela. E aí ela fica meio puta por causa disso, porque o pai dela meio que obriga ela a casar com o povo, assim, e tal. É claro que no anime, chega essa menina, ela vai chegar lá no primeiro episódio e ela ganha. É, então ela vai casar com a outra menina. Aí fica essa história, assim, meio esse romancezinho, assim, tipo... Ela começa a gostar de um cara lá também, mas é, tem as partes adolescentes, sabe?
Sei,
tipo,
sei.
Dela gostar e tal. Ela começa a gostar de um cara também. Aí a menina fala, ah, eu deixo uma traiçãozinha e tal.
É, pode pular cerca.
É, mas só que aí depois as duas começam a se gostar também e tal. Então tem tudo isso. Mas rola muita parada, velho. Tipo, é muito foda, tipo, lá pra frente. Sim, esse episódio que tá mostrando aí é o último episódio dublado que tem ali até agora, vai até o 12. Vai do 0 ao 12, né? Dublado. E aí rola muita treta, velho. Muita treta. E, tipo, é pai e mãe, filha da puta.
É, pelo que eu vi ali, ele foi um hiato de alguns meses, né? Pra essa continuação, né?
Foi. Até a dublagem mesmo vai demorar esse tempinho, assim.
Vai ser em outubro que vai ser. Quando sair esse drop, ele vai estar quase.
É, provável.
É.
Mas é muito da hora, vale muito a pena, velho. Principalmente pra igual eu, que não gosto de robô gigante. Pô, eu vi que, tipo, o roteiro de Gundam realmente é muito da hora, velho. É muito bem escrito.
É, exato. Ó, esse Drops vai sair dia 3. Ele vai... Parece que vai ser dia 24 que vai sair a dublagem. Até já, então. Quem tiver assistindo, só aguentar mais umas semaninhas aí.
É. Mas vale muito a pena. E sempre olham-se no finalzinho ali do anime ali, do encerramento. Tem uma barra de espaço ali maior, porque tem cenas pós-encerramento.
Nossa, eu fico muito puto quando tem isso, mano. Eu não lembro que série tem isso, que eu fui descobrir muito tempo depois e eu pulei todos. Porque eu não sabia, tá ligado?
O Shingeki que tem.
É, nossa, tem o. Não, mas eu acho que uma série, tipo, live action de atores mesmo, sabe? Não lembro qual, mas tinha, eu fiquei puto, fiquei, caralho, que merda.
Sim, nossa, já estão. Mas vale muito a pena. Vamos lá assistir. Pelo menos episódio zero, assim, ó. Você vê o episódio zero.
Já vai te pegar, né? Pelo que você falou, já pega, já pega.
Pô, é pesadíssimo, velho. Os temas é.
Pô, eu quero ver, pô. Vou ver hoje ainda.
Aí, ó.
Pô, mas é. Porra, é que se for marcar cast, vou ficar muito ansioso. Talvez eu espere um pouco pra ver, Zo. Talvez eu espere um pouco.
Ah, vi só o zero. Tipo, o zero mostra aqui o começo ali.
É verdade. É porque daí fudeu. Vou querer ver o resto. Aí fudeu.
Ah, assiste, pô. Nossa,
se foda. Depois vejo de novo, se foda.
É, tá.
Mobile Suit Gundam.
Dublado é maravilhoso de ver, parece que passa mais rápido, né?
É, tipo, exato. Você quando vira, é tá boa acabando, a dublagem, né? Quando é boa a dublagem é foda.
Sim.
Então, Mobile Sweet Gundam, The Witch from Mercury. Recomendação aí, mano.
Foda.
Zorro, eu comecei a ver, depois da nossa série live action, de One Piece. A Gabi ficou muito curiosa e ela queria ver assistir o anime. E eu lembro que eu comentei com vocês, será que eu poderia assistir da onde parou a série? Vocês falaram, pô, pode, mas você vai perder ali uma outra coisinha e tal, né? Antes vocês tivessem falado pra mim que pode só, tá ligado? Porque aí, então, a Gabi quis assistir desde o começo, desde o episódio 1. E cá está, eu finalmente vou comentar minhas impressões iniciais de One Piece. Quando eu digo iniciais, ou é porque eu vi até o episódio 98.
Iniciais, literalmente,
iniciais,
né?
Assim, os primeiros 10%, tá ligado? De tudo que é. E, cara, eu vou falar o que eu falei com você em off, inclusive. É, eu tenho dois sentimentos com One Piece. Até o 98. E vale a pena dizer, eu não sou otaku. Então, minha opinião é uma merda, entendeu? Metade de mim acha intragável. Tá? Metade de mim acha muita coisa tão ridícula a ponto de eu querer parar de ver. Tá? Metade de mim. 50% de mim. O outro 50% acha extremamente divertido. Tá ligado? Ri e acha divertido e acha foda e tal. 50%. Tá? Então, existem dois Wallace. Existem dois Wallace em mim. Durante o episódio inteiro, tá? Durante o episódio inteiro, existem esses dois Wallace que estão sempre ali. Tá ligado?
Um brigando com o outro.
Um brigando com o outro. Eu vou te falar que em diversos momentos, o Wallace que odeia tá mais presente. Tá ligado? em diversos momentos ali. E sabe por quê? A culpa é totalmente minha nessa. Sabe por quê? Porque é muito de gosto, sabe? E assim, eu tenho muito costume de ver alguns animes que tem uma pegada um pouco mais séria, tá ligado? E tipo assim, em muitos momentos o One Piece, ele é meio que comedião. E as partes de comedion, assim, eu acho divertido. O que eu não gosto é quando fica meio ridículo, tá? Eu vou dar um exemplo. É na saga do Arlong Park. Tem um momento que o Luffy vai ter um golpe lá, ele vai fazer um golpe pra eliminar um inimigo, pra tipo assim, limpar a área pra ele de fato enfrentar o Arlong. Ele vai dar esse golpe, ele enfia os dois pés no chão, tá ligado? E meio que quebra o chão. Sim. Pra ele se fincar no chão. Aí ele joga esse inimigo fora e limpa o local. Aí você pensa, caralho, agora o bagulho fudeu. Agora ele vai falar. Só que daí o pé dele fica preso. Aí você fala, mano, se ele teve força pra colocar, ele claramente tem força pra tirar. Mas é que o anime colocou roteiro pra que ele não consiga. E assim, beleza, eu pensei, ah, engraçadinho, kkk, ele não consegue tirar, hein, parece o Pernalonga, ó, kkk, ele puxa e não sai. Mas daí eles colocam isso, esse bagulho que foi só pra ele enfiar o pé ali, como um bagulho de roteiro que ele vai se fuder. Ele cresce isso a um ponto que eu acho ridículo. Eu falo, mano, você tá de brincadeira que você vai colocar isso aí como um bagulho de roteiro importante, que ele vai morrer, afogado, porque ele mesmo enfiou o pé no concreto. Você tá de sacanagem comigo, né, velho? Você tá de brincadeira. Então, esses momentos, me dá muita raiva. Me dá muita raiva assistindo. Tá ligado? Porém, tem momentos que é muito foda. Nesse momento mesmo em Arlong Park, quando ele coloca o chapéu na Nami e chega, e aí tá lá o Zoro e o Sanji olhando pra baixo e assim, fala assim: e aí, vamos. Nossa, eu me arrepio de lembrar. Tá ligado? Eu me arrepio de lembrar, falar: caralho, agora o bagulho, o pau vai comer. Aí ele coloca o pé no bagulho e joga e vira o perna longa. Aí, porra, mano, aí me quebra muito, tá ligado? Aí me quebra muito. Então,
bem, sabe? Tipo, tem muita parada assim. Ele dá uma melhorada ali, realmente. Tipo, o pessoal fala, ah, dá melhorada, ela dá 300. É, quanto é, velho? O foda é isso, sabe?
O foda é isso. Assim, uma coisa que me incomoda também é o quão ridículos são os inimigos. Nossa, me incomoda muito, cara. Um ou outro ser ridículo pra ser engraçado, beleza. Cara, tá numa vibe que, sem brincadeira, eu acho que todos até agora, 90% eram ridículos. Eram ridículos a ponto de eu, tipo assim, porra, é sério, cara, que é isso, meu Deus do céu.
Não, depois melhor, depois vai ter uns caras fodão lá e tal, e que tem poder de fato muito foda, cabuloso.
Eu assisti inteiro a saga de Dragon Ball do Goku criança, e nem lá tem tanto bicho ridículo que nem tem nesse começo de One Piece, cara. Minha então, nossa senhora, velho.
Tem o Frankenstein, tá muito melhor que o One Piece.
Exato, tem a múmia, ele luta com a múmia no torneio lá.
É verdade. Está
a múmia, o Drácula, todo mundo lá, pô. E não é tão ridículo, velho. Sabe, nossa, me incomoda muito. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa foda, mano. Tem muita coisa de fato muito boa. Eu consigo entender a legião de fãs que ele tem. Sabe? Porque sim, tem momentos de fato que eu olho e falo, caralho, isso aqui é ouro mesmo, né? Brilha aqui em momentos. Só que tem momentos que, tipo, é muito gosto pessoal, sabe? O meu gosto não atrai tanto quando ele começa a colocar tanto essas coisas, né? Essas paradas.
Eu só tanquei esse começo com a do mangá, velho. De falar que o mangá é bem mais rápido, né? Você vai lá dentro e tal.
Pô, no Baratier foi. Nossa, pareceu que foi eterno, cara. Toda a parte de Baratinho, eu ficava, meu Deus, não é possível que vai ter mais episódio com isso aqui, tá ligado? Eu tava, não aguentava mais, cara, meu Deus do céu. Ou nem Arlong Park eu senti tão demorado quanto Baratinho, tá ligado? Eu fiquei, caralho.
Enrola, tem aqueles inimigos lá, tem o cara que não apareceu.
Eu fiquei na dúvida, porque eu era o que menos conhecia quando a gente gravou a série, mas quando vocês falaram assim sobre o Bug e o olha só, eu esqueci. O Shanks, isso eu ia falar Sandy, é porque Sandy e Shanks tem que começar com essa. É. Aí, tipo assim, quando vocês falaram assim, ah, eles ficaram juntos na tripulação, não mostrava, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, na minha cabeça eu sabia, por que que eu sabia? Aí eu fiquei na dúvida se era porque mostrava no começo do anime, ou se é porque eu tinha visto em outro lugar. Aí eu fiquei quieto. Mas de fato mostra no começo que eles eram da mesma tripulação. Não falam da queda da tripulação de tal pessoa, mas falam que eles eram da mesma tripulação. Então ali eu falei, ah, é por isso que eu sabia, eu já tinha visto. Então mostra
na
começo.
Série fala bem mais cedo, né? Tipo,
No anime também mostra lá, bem, tipo assim, um pouco depois, porque é bem mais enrolado, né? E assim, tem muita coisa na série que difere, né? De fato, o Garp, pô, mano, o Garp, cara, o Garp eu achei também ridículo no anime, pelo menos por enquanto. Tá ligado? Ele usa aquele chapéu de cachorro. Aí ele. Nossa, cara, tem algumas coisas que eu não consigo tancar, velho. Eu não consigo.
O Garp é maravilhoso, mano. É um dos melhores personagens.
Pô, eu imagino que seja, tá ligado? Mas assim, por enquanto eu não consigo tancar, porque, tipo assim, ele tá lá dormindo. Aí o cara dá um golpe nele, ele corta ele, ele continua dormindo. E tal, eu fico esperando aquela parte do cara ser foda. Mas pelo tamanho que eu já sei que é o One Piece, ele, tipo assim, o Oda não tem a menor pressa de mostrar nada.
Não, acho tá que ligado? Também a Toei deve ficar botando lá, falando assim, ô, enrola aí.
Porra, mano.
Porque dá dinheiro, né, pros caras.
Tá, pô, eu comentei com você de uma parte, que eu não vou nem falar aqui que é um spoiler grande, de uma cena de luta entre o Luffy e um personagem ali, que eu falei, mano, isso aqui com certeza a Toei ou a Shonen Jump falou pro Oda, coloca uma luta dos dois que vai vender boneco. Ou vai vender alguma coisa.
Eu nem lembrava disso.
Nossa, tipo, eu acho que foi a parte que mais me emputeceu no anime. Sabe, foi essa parte aí. Nossa, eu fiquei muito puto. Eu espero que não coloquem isso na série. E vou te falar agora, tendo visto todos esses episódios, eu meio que já passei de onde a série tá, né, o live action.
Sim,
é. Então, sem brincadeira, isso é um cara não otaku falando. Tá? Então não leve minha opinião a sério. Eu posso dizer com todas as palavras, que pra mim, a série live action é, pra mim, extremamente superior ao anime, cara.
Eita.
Pra mim. Eu acho muito superior. Não por causa do negócio. De fato, quando você passa algumas coisas de One Piece pra live action, fica um pouco ridículo. Mas por causa do desenrolar da trama.
É mais rápido, né?
Sabe? É mais rápido, muito ali, né? É centrado, não tem enrolação. E as coisas que eles mudaram pro live action, pra mim, eu achei superior do que como é contado no anime. Sabe? Sim. Eu gostei mais do jeito que a Nami tá no algumas coisas que colocaram nela no na série, preferi do que ela aqui. Tá ligado? Cara, tudo pra mim no live action eu achei superior em questão de roteiro. Tá? Tem tudo isso que é outra obra, né? Tipo assim, é uma obra sendo passada pra outro tipo de mídia. É,
teve como aperfeiçoar também, né?
Exato.
Toda essa enrolação e tudo.
Exato.
Mais.
Exato. Então é uma mudança de áreas de uma obra. Aí você de fato tem que mudar. Se você for colocar o pé da letra, você fudeu. Vai ter que gastar
um bilhão
de reais pra ter episódios de igual pra igual. E se for ser pra igual também, você não precisa fazer, né? Então adaptações têm que ser feitas. Um dos meus personagens favoritos de One Piece é um personagem que eu nunca tinha sequer visto um episódio dele, que é o Ace. Eu tenho action figure, eu tenho action figure do Ace, desse tamanho aqui, enorme, tá ligado? E o máximo que eu vi do Ace foi a MV. Eu já vi alguns AMVs do Ace, tá ligado? E finalmente eu vi ele, tá ligado? Eu falei, caralho, olha só. Lembra quando eu falei que eu tinha assistido até o episódio 100 e pouco? Não era porra nenhuma, eu tinha assistido até Arlong Park. Não sei porque na minha cabeça eu tinha visto até 100 e pouco. Mas assim, é... finalmente ver ele ali, eu falei, caralho, então esse que é o Ace, porra, que loucura, pá. Finalmente tô conhecendo um personagem que eu gosto tanto sem conhecer. Sabe? Então vou...
ele, é da hora que ele fica um bom tempo com eles, né? Tipo, ele viaja um tempo lá
com eles. É, eu tô no 98 e ainda tá com eles lá em Alabasta, lá eles ainda
estão juntos. Ele fica um tempão, ele faz um monte de coisa.
Só que vou te dizer, hein, no action figure ele é mais bonitão. No anime ele tá feio pra caralho. Eu olhei e falei, caralho, mano, puta barangão.
Tá ligado? O comecinho, né? Acho que depois ele melhora.
Ele só tem um shapezinho, o shape ele tem. Mas agora ele é meio feinho, ele é meio...
Como o começo de One Piece é muito feio, né, velho?
É,
a animação.
Exato, é meio esquisito.
Tanto tipo que assim, foi um negócio que o pessoal não assistiu por causa disso, porque era feio.
Ah, pô, tem algumas artes ali. Oh, inclusive, eu queria... As pessoas têm que agradecer, porque o One Piece lançou em 90 e pouco, né, o 99, o
anime. 90, é, por aí.
Tem que agradecer quem tancou assistir naquela época pra fazer sucesso, pra que ele continuasse. Porque se não fosse os antigos que tancassem, esse pessoalzinho de hoje em dia... Ou esses dias eu vi um negócio que eu fiquei embolado, eu vi na internet assim, né? Ah, porque em 2013, no episódio 500 e pouco, falou uma coisa que só terminou agora, em 2023, 10 anos depois. Aí a pessoa escreveu assim, né? O Enzo escreveu assim. É, nossa, imagina quem assistia 10 anos atrás, que bosta que era... Falei, caralho, né, mano? Olha que filha de uma puta, tá ligado? Aí eu fiquei assim, comigo, eu fiquei pensando, mano, tomara muito que dure mais uns 10 anos só pra outro filha da puta falar isso e ele ler, tá ligado? Só pra ele sentir na pele, porque eu não assistia 10 anos atrás, mas, pô, já tentei assistir 10 anos atrás, tá ligado? E eu fiquei pensando, caralho, que começou a assistir 2 anos pra cá e tá xingando quem tava tancando até hoje, porra, que isso, mano.
Pô, é guerreiro, pô. Os guerreiros aí, ó. Pegando até hoje, 1000 episódios.
1078, imagina. Né? 1070 e pouco, sei lá.
É, eu tenho um pessoal que eu conheço, meus amigos aí, tudo aí é guerreiro desde aquela época lá, ó. Acompanha semanalmente, lança semanalmente, estão acompanhando.
É. Pô, mas eu vou te falar, cara, pra mim, assim, eu me desculpa, eu não acho que seria necessário essa enrolação toda. Eu acho que dava pra organizar o roteiro a ponto de ser um pouco mais direto. Ah, mas vai perder construção de personagem. Cara, existe construção de personagem e existe enrolação. Tá? Eu acho que tem
muito bem ali naquele começo ali da série. Construiu tipo a Nami mesmo ali, brilhou ali naquele começo, o Zoro e tal. Uma construção bem rapidinha, não precisa demorar tanto tempo pra construir o personagem.
Eu acho que tinha como ser um pouco mais direto. Mas assim, eu entendo também que é muito da obra oriental ser longa, né? Não é só o One Piece, é que o One Piece é muito grande. Mas, pô, o próprio Dragon Ball é episódio pra caralho, tá ligado? É, então eu acho que hoje em dia que a gente tem visto o próprio exemplo de Jujutsu Kaisen, que a gente fez podcast sobre, pô, são 25 episódios que acontece coisa pra caralho. Tá ligado? Em 25 episódios é um monte de arco e, tipo assim, você fica... Caralho, aconteceu coisa pra porra, mano.
Que é isso? O Gana que eu falei agora aí, ó, 13 episódios já é suficiente pra acontecer também um caralho de coisa.
Sim. É muito desse lance mais antigo, né? Dessas obras mais antigas, que são mais demoradas mesmo. Mas, assim, vou te dizer que os 50% de mim que quer continuar vendo ainda tá mais forte, tá? Principalmente porque sempre ouço falar que melhora.
Tá melhor.
Mas assim, grande realidade. Pode falar.
O anime peca um pouco, assim. Tem, tipo, partes fodas que ele consegue enrolar também em parte foda.
Não, mas eu já peguei um guia que me mostra onde é filler. Aí eu pulo.
Ah, não, mas eu falo dentro do episódio. Exemplo.
Entendi.
Que eu fiquei puto. Eu tava assistindo, tipo, uma das melhores partes na Marinha. Todo mundo fala isso. Ah, lá na Marinha e tal.
É o que eu ouço falar.
Então, as melhores partes. Os caras me colocaram um flashback dentro de um episódio, de um negócio que tinha acontecido no mesmo episódio.
Ah, não.
Eles botaram um flashback de um negócio que aconteceu minutos atrás. Minutos atrás. Eu sem zoeira, eu assistia deitado assim na cama, eu levantei e esquipei. Eu não tô zoando, eu levantei e esquipei. Eu não aguentei. Falei, não é possível. Sentado na cadeira esquipando.
Sabe o que foi engraçado? Eu reparei em One Piece, cara, tinha episódio que eu tava assistindo. Que eu falei assim, caralho, isso aqui deve ser filler, mano. Isso aqui é muito ruim pra ser de verdade, isso aqui é filler. Aí eu fui pesquisar, é de verdade. Falei, caralho, não é nem o filler ainda, mano. Eu nem peguei o filler ainda. Aí eu fui ver, tipo assim, na primeira temporada, são 60 episódios. A única parte filler são os 4 últimos episódios, tá ligado? Que é um arquinho que eles fizeram de filler. Eu falei, vai tomar no cu. Eu pulei, inclusive pulei e não quis nem ver. E sabe o pior? É que daí eu começo a outra temporada com uma coisa acontecendo que eu falei, que porra é essa? Não é possível que eles colocaram no último episódio do filler um bagulho importante que tem. Eu falei, ah, foda-se. Vou pegar
mas daqui. Mas é por isso que eu falo assim, velho, assiste no One Piece, porque eles cortam isso tudo, é, sabe?
Porra, que bom.
Eles cortam até enrolação, tipo assim, tem um exemplo lá de uma cena do One Piece e a cena do anime normal. É tipo um soco, ele vai dar um soco. Um soco. Ah, um anime normal, 10 minutos. No One Piece, 1 minuto o soco. Caraca, sem zoeira. Isso. Eles enrolaram pra fazer, tipo, toda uma movimentação lenta, pra ele puxar o soco.
Ah, meu Deus.
E o cara, um olhar pra cara do outro e falar nada. Eles demoraram 10 minutos no One Piece, é 1 minuto. Não. É desse nível, velho. Eu juro que você é desse nível. Por isso que vale muito mais a pena pegar o One Piece ali, os caras guerreiros. Que assiste o episódio inteiro e vai escutando
lá e cortando o vídeo. Não usam capa, mas são heróis. Nem todo herói usa capa, velho.
Namorado.
E finalmente conheci o Chopper também, que o pessoal paga tanto pau pra ele.
Chopper, nossa, eu fiz do negócio que eu tô fazendo, eu fiz um Chopper lá. Na feira, todo mundo começou a olhar assim, nossa, que bonitinho, isso aqui. A menina ia comprar na minha mão, a mãe dela falou, não, mas compra esse trem, não. Vamos ali na frente, vamos ver ali na frente, depois a gente volta. Nunca mais,
claro que não. Mas finalmente conheci o Chopper também.
Ele é o queridinho.
Pô, é o queridinho da galera, percebo. Vejo muita gente tatuada com ele. Eu achei ele legal, mas falei assim, cara, não achei tudo isso pra ter uma tatuagem. Talvez ele cresça com o tempo, ou quero ver.
Ele cresce, depois ele cai.
E uma coisa que é engraçada.
O problema de One Piece é isso, velho. Tem personagem que vai crescendo, aí chega lá pra frente, pum, cai.
É tipo assim, eu não sabia que eram tantos tripulantes, né? O Vitola falou pra mim que são 11 tripulantes da turma do Luffy. E eu fiquei, caralho, são pra caralho. Assim, os que eu conhecia eram os basicão, os 5 iniciantes mesmo. E, assim, de longe, por ver, era o Chopper e a Caveira.
O Chopper, a Caveira, o Frank, que é meio esquecido, né, da galera. E a Nico Robin também, às vezes o pessoal esquece dela, mas ela é extremamente importante, assim, muito foda esse personagem.
Eu não faço a menor ideia quem seja.
E tem o Jinbei, que foi falado lá, né, no cara, o Arlong falou na série.
É verdade, o Homem Peixe.
O pessoal
agora
considera ele a tripulação. Eu não sei se de fato ele é.
Pô, mas vou te falar, cara, o Luffy, quando ele quer alguém na tripulação também, nossa, é um bagulho que enche a porra do saco, cara.
Ele irrita, né? A pessoa até fala assim, véio, né?
Tipo assim, eu seria tão mais legal se tivesse um desenvolvimento pra pessoa falando pra assim, ei, eu quero ir junto e tal. Mas ele fica lá assim, vem comigo, seja meu companheiro, sai correndo. Eu falo, nossa senhora, me irrita pra caralho profundamente isso também. Espero que pare. Espero que os próximos ele não faça isso. Mas não me dê spoiler se ele faça isso.
Quer ver? Ele vai recrutar, né? Tem uma pessoa só.
Ah,
você vê agora.
Maravilha.
Então ele vai parar de fazer isso por um bom tempo.
Por uns 200 episódios, pelo menos, tá ligado? Entendi o que você quis dizer, tá certo.
E eu já vou avisando aqui, ó, o Arco do Céu, você cuidado, hein, pra você não dropar do Arco do Céu, porque muita gente fala que é um dos piores arcos ali.
Skype é o que falam, é isso?
Skype.
Eu ouço falar que é ruim mesmo, um amigo meu falou assim, cara, se você passar de Alabasta, você talvez vicie. Eu falei, vamos ser,
mas
vamos ver.
Mas o Skype é depois.
Porra, aí é foda,
Isso que peca. Foi tanto que o meu mangá parou isso aí, parou o Skype.
Não.
Tá, mas tipo assim, é importante, mas ao mesmo tempo é chato, sabe?
Entendi, aí é foda. Bom, vou continuar vendo, tá, mas assim, nos próximos drops, eu vou esperar eu terminar as sagas pra comentar. Sabe, talvez eu termine a Alabasta até o próximo, daí eu fale o que eu achei, mas assim, vai ser mais demorado agora, né? Eu tô de férias, então quando sair isso aqui eu já vou ter voltado de férias. Então vai ser mais demorado, eu não vou assistir sempre também, tem outras coisas pra assistir pra trazer pro Drops. Então,
jogar
também, exato. É verdade, né? É um tempo só pra muita coisa. Não dá. Não tem tipo assim, 24 horas pra assistir, 24 horas pra jogar, não. É o mesmo tempo que você tem que mudar pra tudo, então não dá.
Exato.
Mas assim, 50% tenho achado irritante, 50% tenho gostado. Então, tô aí no meio termo aí. Espero que melhore. Eu espero que esses 50% que não goste, ou fique pra trás com esses outros episódios, tá ligado? Eu espero que fique 20%, tá ligado? Uma coisa assim. Espero que de fato.
Eu acho que, tipo, Alabasta você entrega muito ali. Talvez você consiga gostar o suficiente pra continuar mesmo.
Pô, tomara. Tô muito ansioso. Porque eu tô bem no comecinho de Alabasta. Eles nem chegaram de fato em Alabasta. Eles estão no país, né? Mas não estão no bagulho. Estão andando no deserto ainda, tá ligado? Então.
Sim.
Ainda vai demorar um pouquinho. Mas bom, essa foi a minha saga de One Piece aí. Dizendo mais uma vez, não sou otaku. Minha opinião normalmente está errada. E
eu falo o nome do Luffy errado.
Eu falo o nome dos bonecos errado e tudo isso aí. Então desconsiderem, é só um cara velho.
Realmente era o Luffy, era com R.
Exato. Somos, é que nem o cara que chama de Sasuke. Tá ligado? O Sasuke, ele chama de Sasuke.
Kakashi.
É, pô, você gosta do Sasuke, mano? O Sasuke é velho, exato. Então somos velhos de 18 anos que não manjam nada. Então, pelo amor de Deus, nós não somos um podcast de...
Não, é o contrário. A gente merece respeito. Porque a gente era aquela época lá, ó. Antigona, é, era anime na TV. É. Internet discada, somos guerreiros.
Exato. Até correndo da escola pra assistir Dragon Ball a tempo. Não é você que chega agora e tá no streamenzinho pra você não dar play a hora que você quiser, não, rapaz. Nós tínhamos que sair correndo da escola pra conseguir pegar metade de um anime pra ver outro, não. É isso. Super campeões, nunca consegui ver que eu não chegava a tempo.
Eu já perdi tava o começando. Final de Avatar. Tá, olha aí, final. Ó. Nunca assisti o final, fui assistir depois.
Com streaming, então, que é muito fácil hoje em dia, muito fácil, pô, que isso.
Então, merecemos um pouco de respeito.
Merecemos aí. Respeito.
Meça suas palavras, aqueles.
Meça suas palavras, filhas da puta. mas, Bonzão, é isso?
É isso, fechou.
É isso então, gente, não esqueça de clicar no botão pra seguir, assinar o podcast, pra sempre ficar por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Se tiver no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha, se inscreve, clica no botão pra se inscrever pra sempre ficar por dentro e diminuir a métrica do YouTube e aumentar o número de inscritos também, que fazendo isso você ajuda a gente de montão. E também manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, é só você clicar e ir pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês, eu sou o Alas Espínola e fui!
E eu sou o Fernando Zorro e até!